objetivas e o projeto de lei que pretende dar ao Conselho Nacional da PMA, através da definição de um novo estatuto, um estatuto aplicável àquilo que é a realidade, para que a capacidade e as competências adequadas possam ajudar a melhorar a resposta ao nível quer da regulação, quer da fiscalização, contribuindo de forma significativa para a qualidade e o acesso dos nossos casais com problemas de infertilidade. De resto, o programa do atual Governo já inclui fortalecer a rede pública de apoio à fertilidade e PMA de acordo com o plano plurianual e para o período do mandato, reforçar o investimento nos centros públicos de PMA em recursos humanos, equipamentos e espaços físicos. Em suma, pretende-se com estes dois projetos, primeiro, reforçar a equidade, o acesso, a capacidade e a qualidade de resposta da procriação medicamente assistida, aumentar a natalidade, rejuvenescer a população mais envelhecida da Europa. A Europa, de facto, é neste momento a população mais envelhecida porque os cidadãos cada vez têm uma experiência de vida cada vez maior e a natalidade continua a ser muito baixa e Portugal, se não estou em erro, é o segundo país da Europa com a taxa de natalidade mais baixa. Valorizar as famílias e os seus projetos de vida, o que contribui também para a felicidade das pessoas e as questões relacionadas com a felicidade são muito importantes e nós raramente as valorizamos. Melhorar a capacidade de inovação e a força de trabalho nacional. É muito importante termos mais jovens na nossa população, porque são eles que nos trazem o aporte em termos de inovação, em termos de novas ideias, em termos daquilo que pode fazer também a diferença naquilo que é a modernização do nosso país. Colocar a natalidade, ou reforçar, se quisermos, a natalidade como plataforma essencial para as chamadas high politics. Estamos a falar de questões relacionadas com a nossa soberania, com a defesa e com a segurança nacional. E, obviamente, que aqui também está incluído aquilo que é o papel que Portugal tem naquilo que é o bloco geopolítico no qual estamos inseridos em termos europeus e mesmo a nível internacional. E também estes projetos servem, naturalmente, para recordar a necessidade absoluta de implementar outras medidas da promoção da natalidade que, em conjunto, possam contribuir de forma decisiva para o bem-estar da sociedade civil e garantir um Portugal mais forte no contexto nacional e internacional. Senhoras e senhores deputados, é imperioso termos cada vez mais jovens no nosso país. Temos de corrigir a pirâmide invertida do envelhecimento global. Precisamos cada vez mais de depender mais de nós e menos dos outros. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Miguel Guimarães. O Sr. Deputado tem um pedido de esclarecimento do Sr. Deputado João Ribeiro, do Chega. O Sr. Deputado, faz favor. Aguardando que o Sr. Deputado Miguel Guimarães chegue ao seu lugar, como é evidente. Faz favor, Sr. Deputado João Ribeiro.
Obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Deputado Miguel Guimarães. A infertilidade é um drama que afeta inúmeros casais em Portugal. Este problema torna-se ainda mais preocupante para nós enquanto sociedade, quando temos uma baixa taxa de natalidade. Aos que não querem ter filhos, adicionamos aqueles que querendo não conseguem. E o que faz o Estado a estes casais? Ajuda a realizar este sonho? Promove a procriação medicamente assistida? Não. Arranja entraves para que esta solução seja reduzida a uma pequena percentagem da população que tenha paciência para esperar e idade. Ou resida no local certo do país, o que tenha dinheiro para pagar no privado. Seria de esperar, num tema tão sensível e premente como este, termos hoje aqui nesta casa várias propostas de lei no sentido de universalizar e democratizar o acesso à procriação medicamente assistida. Mas não, o que temos são projetos de resolução que propõem ao Governo, recomendam ao Governo, quando se lembrar, faça algo. E pior, o PSD, que sustenta o Governo, o projeto de lei que propõe é o projeto do Estatuto do Conselho Nacional de Procriação Medicamente Assistida. Pode ser muito importante o estatuto, mas em que vai mudar a vida de quem ambiciona realizar um projeto de vida. Senhor Deputado Miguel Guimarães, que acresce a responsabilidade acrescida de ter sido bastonário da Ordem dos Médicos, não seria de esperar da vossa parte um projeto de lei que realmente faça a diferença na vida de quem espera um tratamento para vir a ser pai e vir a ser mãe? Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Ribeiro. Para responder, caso queira, tem a palavra o Sr. Deputado Miguel Guimarães. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. É com agrado que ouço as suas palavras. É óbvio que nós temos que fazer mais pela natalidade em Portugal. A procriação medicamente assistida é apenas uma ferramenta que permite que cerca de 17,5% dos casais que têm problemas de infertilidade possam ter acesso a este método que é tão importante. E por isso apresentamos este projeto de resolução e proposta de lei. De resto, como eu disse, no programa de governo já está contemplado o reforço dos centros públicos e isso vai seguramente acontecer.
Muito obrigado, Sr. Deputado Miguel Guimarães. Entramos no projeto de lei número 259/16, primeiro do Chega. Para o apresentar, tem a palavra a Sra. Deputada Diva Ribeiro. Faz favor, Sra. Deputada.
Obrigada, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Neste ponto de ordem do dia abordamos um tema de grande importância e de especial sensibilidade para milhares de famílias em Portugal. A infertilidade conjugal e a consequente resposta da procriação medicamente assistida, ou PMA. O primeiro estudo epidemiológico sobre a infertilidade realizado em Portugal revelou que 9 a 10% dos casais portugueses sofriam de infertilidade ao longo da vida, o que representa cerca de 260 a 290 mil casais. Em termos de prevalência, estamos a falar entre 15 a 20% de infertilidade conjugal na população em idade reprodutiva. Estes factos têm contribuído para uma expansão em todo o mundo da utilização das técnicas de PMA, calculando-se que já tenham nascido mais do que 3 milhões de crianças como resultado do seu uso, existindo países europeus em 5% ou mais das crianças nascidas já resultam destas técnicas. Atualmente, em Portugal, as mulheres necessitam de recorrer às técnicas de PMA através do SMS. Estas enfrentam um limite etário de 40 anos para tratamentos de fertilização in vitro e de 42 anos para a inseminação intrauterina. Esta restrição gera uma situação de desigualdade, já que no setor privado os mesmos tratamentos estão disponíveis até aos 50 anos. Isto significa então que muitas mulheres que não têm condições financeiras para recorrer ao setor privado veem o sonho de serem mães limitado pelo sistema público. O projeto de lei que apresentamos propõe um alargamento da comparticipação do SMS até aos 49 anos, em linha com os limites do setor privado. Esta medida visa proporcionar uma equidade do acesso dos cuidados de saúde reprodutiva, garantindo que todas as mulheres possam ter a oportunidade de realizar o seu sonho de maternidade, independentemente da sua situação financeira. Disse.
Muito obrigado, Sra. Deputada Diva Ribeiro. Agora, para apresentar o projeto de resolução 277/16, primeiro do Partido Livre, tem a palavra o Sr. Deputado Paulo Moaes. Faz favor, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, caros concidadãos. A infertilidade, segundo a OMS, afeta cerca de 17,5% da população mundial, ou seja, uma em cada 6 pessoas. Para muitos, a concretização de um projeto de parentalidade depende de tratamentos de procriação medicamente assistida, que são muitas vezes limitados pelo acesso aos serviços de saúde e pelas longas filas de espera. Esta é uma realidade que não podemos ignorar e que exige uma resposta eficaz por parte do Governo. Portugal tem avançado no reconhecimento dos direitos de acesso aos tratamentos de fertilidade, ocupando o 5º lugar no ranking europeu. No entanto, enfrentamos ainda sérios desafios. Durante a pandemia, a atividade de procriação medicamente assistida sofreu uma queda abrupta, menos de 48% no setor público, e os tempos de espera para o início dos tratamentos aumentaram drasticamente. Atualmente, há pessoas que esperam mais 3 anos para iniciar um tratamento com doação de gâmetas. Esta situação é inaceitável para quem aguarda por uma oportunidade de desenvolver o seu projeto de parentalidade. Por isso, o LIVRE propõe que seja elaborado um Plano Nacional de Apoio à Fertilidade, com medidas claras para reduzir as listas de espera e promover a doação de gâmetas e ovócitos, facilitando o acesso aos tratamentos. Sabemos que o acesso à informação é crucial, por isso, este plano deve incluir também a promoção da literacia em fertilidade, para que as pessoas possam fazer escolhas informadas sobre a sua saúde reprodutiva. Outro ponto essencial é a distribuição geográfica da oferta de serviços de procriação medicamente assistida. Atualmente, temos apenas 3 centros públicos de colheita de gâmetas, todos concentrados no norte e no centro do país, deixando o sul e as regiões autónomas sem respostas públicas especializadas. Propomos, por isso, a criação de um centro de recolha no Alentejo ou Algarve e a comparticipação das despesas de deslocação para os residentes em áreas sem serviços especializados, garantindo que ninguém é prejudicado pelo simples facto de ter nascido num território isolado. Gostaria ainda de sublinhar a importância de considerarmos as doenças que afetam a fertilidade, patologias como a endometriose, que afeta mais de 350 mil mulheres em Portugal, devem integrar os critérios de exceção para o acesso a técnicas de procriação medicamente assistida no SNS, garantindo que as pessoas que sofrem destas condições tenham prioridade no acesso aos tratamentos. O LIVRE propõe ainda que o Governo publique os dados relativos ao número de gâmetas e embriões preservados e destruídos à luz do regime transitório que regula o uso destes materiais. Precisamos de transparência e clareza para garantir que este recurso vital não é desperdiçado e que se oferece a oportunidade de concretizar projetos de parentalidade a quem mais necessita. O LIVRE defende uma abordagem holística e integrada para enfrentar os desafios da fertilidade em Portugal. Este é um tema que transcende questões individuais, é uma questão de justiça social, é uma questão de saúde pública e é uma questão de garantir também a liberdade individual e o direito a constituir família. A Assembleia da República tem a responsabilidade de garantir que ninguém é deixado para trás no acesso à parentalidade. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Paulo Moacho. Entramos na apresentação do projeto de resolução número 281/16, primeiro, do PAN. Vou apresentar, tem a palavra a Sra. Deputada Inês Sousa Real. Sra. Deputada, tem 2 minutos.
Muito obrigada. Senhoras e senhores deputados, como já aqui hoje foi referida, a infertilidade é uma doença que afeta atualmente em Portugal perto de 290 mil pessoas. Contudo, e paradoxalmente, no nosso país só 10% dos casos de infertilidade são tratados com recurso a técnicas de procriação medicamente assistida e só 1% das crianças nascem através destas mesmas técnicas. Sabemos que há muitas causas para que assim seja e que há muitas famílias que veem os seus projetos de parentalidade travado, sobretudo devido às desigualdades socioeconómicas que deixam para trás os que não têm tanto acesso nem capacidade financeira para recorrer ao privado. Também, por outro lado, sabemos que os tempos de média no SNS têm um tempo de espera de 1 ano e meio até aos 3 anos e que continua e apenas comparticipa tratamentos no máximo até aos 42 anos, o que leva muitas mulheres só tenham acesso ao tratamento no privado, onde a lei permite o tratamento até aos 50 anos. Estas desigualdades territoriais agravam-se, sobretudo na zona sul do país, que não tem um único centro público de procriação medicamente assistida. Nesse sentido, o PAN hoje, com esta iniciativa, recomenda que se assegure que alguém que seja de Faro ou de Beja deixe de ter que fazer centenas de quilómetros para Lisboa para ter acesso a estes tratamentos e, por isso mesmo, propomos a abertura de um centro público nesta zona sul do país, mas também a modernização dos centros públicos já existentes, para que possam ter acesso às melhores técnicas em vigor e que não se encontrem apenas recursos às mesmas no privado.